UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, né? Live após aquele que foi o último momento em que o Flamengo usou com o seu time principal, o famoso time das Copas, antes de começar a decidir a Copa do Brasil na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena contra o Corinthians. O jogo de hoje contra o Internacional era visto quase como um coletivo apronto. Enfim, aquele último ensaio do time titular, completinho, do goleiro ao ponto esquerda, para fazer, então, começar a decidir essa Copa do Brasil contra o Corinthians. E havia uma expectativa muito grande, principalmente por uma bela vitória, né, para encher de moral o time. E até o resultado serviria para o Flamengo voltar à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Fluminense e com o Corinthians, que tropeçaram. O Corinthians empatou com o Juventude ontem e o Fluminense perdeu de virada hoje para o Atlético Goianiense. Então o Flamengo os ultrapassaria nos critérios de desempate e certamente teria sido um resultado bem legal para a torcida se encher ainda mais de moral, para os próprios jogadores, o time, mas isso não aconteceu. O jogo acabou 0-0 e eu acho que tem várias coisas que nós vamos poder analisar aqui. Não acho que o Flamengo tenha jogado mal. Pelo contrário, houve determinados momentos em que o jogo parecia um massacre do Flamengo sobre o time do Internacional. O bom time do Internacional, é bom que se ressalte, não à toa, é o segundo colocado na tabela. Mas a bola parecia que não queria entrar. O goleiro do Internacional fez grandes defesas, impressionante, né? Aquela velha coisa que a torcida se queixa, né? Contra o Flamengo, todo mundo vira nóia. Esse menino, esse jovem arqueiro do Internacional, fez pelo menos 4 grandes defesas no jogo de hoje. Além disso, teve bola na trave, teve bola que passou raspando, teve bola que bateu na zaga e saiu. Enfim, eu acho que fica uma ponta de frustração pelo fato do jogo ter acabado 0-0. Mas eu, pelo menos, não achei que o time do Flamengo jogou mal, não. Eu acho que o time do Flamengo, claro, tem coisas a serem acertadas até esse começar a decidir essa Copa do Brasil, e principalmente pensando depois na Libertadores, mas de uma maneira geral, eu gostei do que eu vi em termos de desempenho desse time do Flamengo. Boa noite, André. Você gostou ou você ficou com muitos reparos a fazer?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Não, hoje deu para entender. E deu para entender também o esforço todo do Internacional. O Internacional só disputa o brasileiro, e é o que ele tem no horizonte. Ele é o segundo colocado tentando buscar o líder, né? A gente sabe que é difícil, quase impossível, mas o time está lá fazendo o seu trabalho profissional, né? Então era natural o empenho do time, principalmente, e a gente sabe que os times do Mano Menezes têm organização defensiva, jogadores concentrados defensivamente. Então acho que não dá para dizer assim, o adversário se matou porque era o Flamengo. Hoje eu acho que o Internacional tinha todas as razões de deixar tudo no campo, e deixou, né, dentro das suas possibilidades. E o Flamengo fez o que tem feito nos últimos jogos, quando joga com esse time titular, maneira de jogar, né? Tenta entrar pelo meio, tem a tentativa de descida do Rodinei pela direita, pela esquerda já não tem tanta fluência, porque, né, o Felipe Luiz até atacou por ali, mas não tem tanta companhia ali, não tem um jogador para dar profundidade, né? Então, o Flamengo hoje normal ter dificuldade, mais natural ainda ter dificuldade numa noite em que o Everton Ribeiro e o Gabigol não estão na mesma sintonia do Arrascaeta, né? Enquanto esteve em campo. E aí, o fato de ser um teste e de ser um jogo antes da decisão criou a necessidade, que não vai ter na decisão, eu imagino, de se tirar o Arrascaeta, né? Que aí realmente aí a coisa muda de figura. O time foi assim, começou muito mal o segundo tempo, assim, claramente desconcentrado, assim, empurrando com a barriga, talvez já tivessem acertado a questão das substituições e tal. Enfim, é o preço que o Flamengo paga por estar fazendo um teste num jogo no Maracanã contra o vice-líder do brasileiro, né? Então, é uma situação que ele vai ter dificuldades e vai ter situações que provavelmente não vão acontecer nas finais. E aí, quando sai o Arrascaeta, o time entra o Mateuzinho e o Cebolinha, eles ficam abertos e tomam cruzamento, 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 cruzamento. Foi só isso a partir da saída do Arrascaeta até a entrada do Mateuzinho e do Cebolinha. Então, eu achei um jogo normal. Agora, fica duas lições. A gente viu o que o Pedro Henrique fez com o Rodinei no primeiro tempo. Enquanto ele teve perna, enquanto ele teve condição, ele deu um baile no Rodinei e criou as melhores situações do jogo do Internacional. O Atlético Paranaense tem o Vitor Roque, tem o Vitinho, que é bom jogador também, que joga ali pela esquerda. Então é o velho problema do Flamengo, é o Rodinei com o Davi Luiz lento na marcação. E a outra coisa que o Flamengo realmente tem, a coisa vai ter que dar certo nas finais, que é a bola entrar. O domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo, era muito engraçado na transmissão do Premier, o Paulo César Vasconcelos e o Pedrinho falando sobre equilíbrio do jogo durante os melhores momentos, e só o Flamengo atacando, criando, tendo oportunidades, e eles falando em equilíbrio do jogo. Tudo bem, a melhor chance foi aquela do Internacional, que a bola entrasse, não fosse o Léo Pereira. Mas o Flamengo criou muito mais oportunidades na partida, teve um domínio, e nesse momento de domínio, o time tem que ser preciso e botar a bola lá dentro das redes, principalmente em jogos decisivos. E num jogo em que o Gabriel joga muito mal e o Everton Ribeiro joga só mal, o Flamengo depende ainda mais do Pedro e do Arrascaeta. O Pedro hoje também não estava muito feliz nas conclusões, o Arrascaeta precisou sair. E aí ficou nisso, aí o Flamengo teve mais dificuldades, mas também teve muito mérito do Inter nisso aí.
Eu discordei, vou discordar um pouco da tua visão hoje, André. Primeiro, deixa eu ler esse superchat. Deixa o superchat na tela, gente. Se eu não li, não tira. Trabalho do Thiago Santos. Trabalho do Dorival estagnou. Todo jogo é a mesma coisa. São as mesmas dificuldades. Nada justifica a insistência do Rodinei. Bom, antes de eu discordar, eu quero concordar com uma coisa. O Rodinei é um grande problema. É um grande problema. Eu não sei nem se o Dorival não deveria pensar seriamente em barrá-lo. Bota o Mateuzinho mais preso, mais defensivo, e esquece o Rodinei, porque o Rodinei é uma avenida. E mais do que isso, o Rodinei nos últimos jogos, ele não tem nem produzido ofensivamente. Ofensivamente ele não tem sido nada, ele é uma nulidade, ele recebe a bola e toca para trás. Ou quando vai na linha de fundo, nas raríssimas vezes que vai, cruza esmo, não adianta nada. Então eu acho que o Rodinei, não acredito que o Dorival o barre não, mas acho que o Rodinei é o grande ponto de interrogação dessa escalação. O que eu vou discordar de você é o seguinte: eu não acho que o Gabigol e o Everton Ribeiro jogaram mal. Eu concordo que eles não estiveram à altura de outros desempenhos deles. Mas não acho que jogaram mal, não. O Gabigol só não fez um gol porque o goleiro do Grêmio fez uma defesa milagrosa no segundo tempo já. E acho também que a saída do Arrascaeta, claro que não é uma relação de causa e efeito, mas as entradas dos jogadores mais novos, mais frescos, né? O Cebolinha, o Vidal e o Mateuzinho, aquele momento ali era um momento que o Inter estava começando a querer tomar conta do jogo. E com a entrada desses três, o Flamengo partiu para cima e tomou conta. E eu acho que foi um massacre no segundo tempo. Eu acho que no segundo tempo foi um massacre maior até do que no primeiro. Criou-se mais até oportunidade, foi um bombardeio. Agora, o goleiro estava infernal, o chute na hora H estava saindo por um pouquinho, ou estava batendo no zagueiro, ou o goleiro estava fazendo uma grande defesa. Eu, sinceramente, não acho. Eu acho até que num jogo normal, por exemplo, eu teria tirado o Everton Ribeiro e não o Arrascaeta, porque o Arrascaeta estava jogando muito mais com o Everton Ribeiro. Mas entendo a escolha pelo Arrascaeta, porque certamente está ligada à questão do desgaste dele, da pubalgia, de não querer forçar ele demais antes dos jogos, em que ele aí sim vai ter que jogar 90 minutos. Quer dizer, vai ter que jogar praticamente 180, né? O primeiro jogo da Copa do Corinthians e o segundo jogo do Corinthians. E depois, mais duas semanas, a final da Libertadores. Esses jogos ele vai ter que jogar 90 minutos. Acho que por isso é que a escolha foi pela Arrascaeta. Mas, sinceramente, acho que o Flamengo deu uma melhorada na hora que houve as substituições. O Flamengo tinha voltado no segundo tempo, na meu modo de ver, meio blasé, meio devagar. E aí o Inter começou a querer tomar conta da partida. As mexidas do Dorival devolveram o controle do jogo ao Flamengo. E foi um bombardeio, foi um massacre no final. Mas aquela coisa, a bola não entrou. Hoje o Gabigol furou uma bola dentro da área e Pedro furou uma bola dentro da área. Coisas que não são normais. Mas os dois mesmo obrigaram o goleiro a fazer grandes defesas. O Pedro numa cabeçada e depois no rebote chutou, a bola passou perto. Enfim, eu acho que o Flamengo criou muito, criou bastante. Agora, você tem toda a razão, a bola tem que entrar. Só acho que hoje eu não vi grandes chances perdidas por ruindade. Entendeu? O cara chegar na frente do gol e chutar para fora. Eu vi grandes defesas, eu vi bolas que bateram na zaga, que é uma coisa meio azarada, e acho que... Não, eu sinceramente, não saio pessimista para a final da Copa do Brasil, não. Até porque eu vi o Corinthians jogar ontem contra o Juventude, também completo. Eu não vi um jogo no Premier, eu vi na Globo. E o Luiz Roberto, isso é o Corinthians com um time misturado. Que misturado? Jogou o time completo. Não jogou o Babuena porque estava voltando de contusão. E o Fagner entrou de segundo. O resto era o time. O resto era o time do Corinthians inteiro. E não jogou bolhufas contra o Juventude Lanterna do campeonato. Eu acho que o Flamengo fez um jogo bastante bom inclusive de se ver, contra o Internacional, que é o segundo colocado na tabela. E acho que se eu tivesse que haver um vencedor, seria o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo jogou mais bola e criou mais chances perigosas. O número de finalizações, nós vamos ver já nas estatísticas, são até parecidos. Mas o Internacional, tirando aquela bola que você lembrou muito bem, no início do primeiro tempo, em que o Léo Pereira tira de dentro do gol praticamente, fora isso, ele não chegou a ameaçar de fato o gol do Santos. Já o goleiro do Grêmio teve que se desdobrar lá em 3-4 grandes defesas e teve bola na trave, enfim. Eu acho que o Flamengo foi muito mais, chegou muito mais próximo de marcar do que o Internacional. Olha aqui o Fio Maravilha. Vidal não vale 1 milhão por mês. Inter com vários desfalques. Flamengo não tem jogadas ensaiadas, esses chuganis demasiado são irritantes. Eu acho, o Fio Maravilha, concordo contigo que o Flamengo está exagerando no cruzamento alto sobre a área também. Principalmente...
28 no segundo tempo.
Pois é, não é possível que o Flamengo...
28 de 40.
Pois é, mas eu não acredito. Não é possível que o Flamengo não crie uma jogada ensaiada para escanteio, gente. Até para deixar a zaga, que está toda plantada lá para cortar a bola de cabeça, para a zaga adversária, meio preocupada. Será que eles vão bater para um cara que vai entrar de trás batendo? Agora não, cruzar. É você apostar muito numa cabeçada. E se você for contar o número de escanteios que o Flamengo cobrou para o número de gols de cabeça que ele fez em jogada de escanteio, você vai ver que o percentual é absolutamente ínfimo, ínfimo. E Vidal, o que você achou do Vidal? O nosso amigo está falando do Vidal. O que você achou do Vidal, André?
Ele ficou rodando bola para lá, para cá, errou um passe e tal. E por sorte do Flamengo, o Internacional não teve mais volume de jogo, né, para tentar aproveitar os espaços que ficam no meio campo a partir do momento que o João Gomes sai. A minha questão em relação à saída do Arrascaeta é uma mudança da maneira de jogar e de atacar. Porque com o Arrascaeta, o Flamengo tenta tabelas, ultrapassagens, né, pelo lado, principalmente por dentro, né? E a partir do momento que o Arrascaeta sai e entra o Cebolinha vai jogar lá aberto pela esquerda, e aí sai o Rodinei, o Mateuzinho, vai tentar atacar pela direita, você quer dizer, quando está o Arrascaeta, o time afunila demais, né? E eventualmente cria uma jogada pelo lado. E aí, quando faz as substituições, abre demais o jogo e não tem uma jogada concatenada por dentro, e principalmente porque o Gabigol e o Everton Ribeiro não conseguiam dar sequência à jogada, de criação, a jogada principal, a função deles é essa, não é rodar a bola, ficar o Gabigol girando e dando aqueles passes e dar de três dedos e tal, não, é a jogada ali, toca, tabela, infiltra e finaliza, e isso não aconteceu muito por erros técnicos do Gabigol e do Everton Ribeiro, por isso que eu achei que eles jogaram mal, porque a função deles não é lutar, correr, tocar a bola para trás, circular, tocar para o lateral e tal, não, eles são os caras que têm que fazer a jogada diferente, ali, né, entre a defesa e o meio campo adversário, o Gabigol, Everton Ribeiro e a Arrascaeta são os caras que fazem a jogada diferente, o Pedro é o pivô, então esses caras, a criatividade é a principal arma deles, ainda mais diante de uma defesa tão fechada. E para mim eles falharam miseravelmente hoje na tentativa desse tipo de jogada de criação. Foi o Arrascaeta que criou as coisas melhores e depois aquele arsenal de cruzamentos. É lógico que um ou outro Pedro vai acabar ganhando, Davi Luiz tentou uma bicicleta e tal, mas eu achei bem pobre assim, para a capacidade que o Flamengo tem. No segundo tempo, essa coisa de ficar só cruzando, 28 cruzamentos no segundo tempo, ainda que o adversário tenha recuado muito, é muita coisa, dava para trabalhar uma jogadinha, ainda tinha qualidade ali, né? Se o Everton Ribeiro e o Gabigol entregassem qualidade, o próprio Pedro daria para abrir o campo, o adversário ia ter que se espaçar e aí você criava a jogada por dentro ali, uma tabela e tal, uma preparação, uma chegada do Vidal para bater de fora da área, que ele também não fez, ficou só distribuindo. Então eu acho assim, como teste, valeu? Valeu, a gente dá um desconto para o time porque sabe que numa dividida mais forte, uma possibilidade de dividida mais forte, o jogador vai pensar duas vezes antes de botar o pé, uma semana de começar a decidir uma competição nacional. A gente entende isso tudo, a intensidade, a concentração, não vou, nada disso vai ser igual à quarta-feira. Mas fica essa questão da mudança quando faz as substituições, uma mudança, a meu ver, na maneira de jogar do time para pior. O time fica mais previsível ainda, só com jogada pelo lado e cruzamento. E, principalmente, naquele período ali, no primeiro tempo, o time está completo, com gás, criando situações, o jogador tem que ter na cabeça, é o momento de fazer o gol e abrir na frente. Então tem que ter muito capricho e tem que ter a consciência de que o goleiro adversário vai tentar salvar tudo. Imagina numa final de Libertadores, o Bento. O Bento vai pegar até pensamento, pode até frangar, mas enfim, o que eu imagino pelo que ele vem fazendo aí ao longo da temporada, ele vai pegar até pensamento. E os jogadores vão se jogar na frente da bola como os do Internacional jogaram hoje, porque o jogo era decisivo para o Internacional. E vai ser para o Atlético Paranaense, falando mais do Atlético Paranaense, porque é um jogo único. E o Corinthians é a mesma coisa. Então o Flamengo tem que ter essa concentração. É a decisão e a oportunidade que surgir, a gente tem que botar dentro do gol. E tem qualidade para isso, e tem jogadores com status de seleção, de seleções, e salários altos para justamente se destacar nesses momentos. E aí a gente espera que Gabigol, principalmente o Gabigol, né? Everton Ribeiro é mais coadjuvante, principalmente o Gabigol, apareça nessas decisões. Hoje ele foi bem, não.
Eu não acho que ele tenha ido tão mal, não. Discordo um pouco de você. Acho até que ele teve perto de fazer o gol. Mas sim, não foi o Gabigol de sempre, não foi o Gabigol que, às vezes, até mesmo como garçom, brilha. E ele hoje brigou, batalhou, chutou, tá? Mas os passos dele realmente... parece que ele está sempre procurando um Bruno Henrique que não está em campo, né? O passe é sempre aquele passe lá no outro pau, né? Alto, para o jogador alto. Ele fez um passe desse hoje para o Cebolinha. Pô, a diferença entre o Cebolinha e o Bruno Henrique é uma coisa abissal, né? Então é algo que ele precisa realmente repensar. Agora, saindo a Arrascaeta, vai mudar sempre o jogo de maneira de jogar. Até porque o Flamengo não tem outro jogador nem parecido com a Arrascaeta, né? Então, infelizmente, se precisar sair em algum momento, o jogo será outro. O que eu acho também é que o Flamengo está um pouco amarrado, quer dizer... o Cebolinha vai entrar no lugar de quem, se todos estiverem desempenhando razoavelmente bem, mas o Flamengo não estiver conseguindo marcar. Essa que é a questão, né? Porque você vai tirar o Gabigol, vai tirar o Pedro. O Pedro hoje, acho até que o final do jogo do Pedro foi comprometido, porque ele bateu forte com o braço numa bola, numa daquelas bolas que, aliás, um bom cruzamento do Gabigol. Que ele bate na trave e cai dentro do gol, tá? E depois, ele, claramente, durante o resto do jogo, ele ficava ali mexendo no braço. Ele talvez tenha machucado aquele braço. Espero que não seja nada que comprometa o rendimento dele nas finais da Copa do Brasil. Olha aqui, vamos botar as estatísticas do jogo aí para a gente dar uma analisada? Olha aí, massacre na posse de bola, né? O Flamengo teve praticamente o jogo inteiro com a posse de bola. Chegou a ser mais de 70%. Nas finalizações o Flamengo finalizou mais, mas o Inter finalizou bastante, finalizou muito, ainda que eu acho que tirando aquela bola que o Léo Pereira tirou de dentro do gol no primeiro tempo, o Santos não precisou nem fazer grandes defesas, fez defesas, mas defesas absolutamente tradicionais, nada nem perto do que o goleiro do Inter fez, né? Finalizações certas, os dois com 6, passes certos, o Flamengo 85,9, o Inter com 83. Desarmes, o Inter desarmou mais do que o Flamengo, o que também é compreensível, porque o Inter jogou plantado lá atrás. Faltas cometidas, o Flamengo fez mais faltas. E escanteios, o Flamengo teve 11, o Inter teve apenas 3. Enfim, é mais ou menos o retrato do que foi o jogo, né? Não vejo nada de muito diferente disso, não. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Deixa o seu like aí. Voltamos em um minutinho. Valeu?
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. E eu queria te perguntar, ô André, você trocaria alguma coisa na escalação? Você trocaria o Rodinei, tiraria o Rodinei para o primeiro jogo na Neoquímica Arena?
Tiraria. Tiraria ele e o Léo Pereira. Não vou jogar Léo final Pereira, com esses dois.
Mas você achou que
não,
o Léo
não
Pereira
vou...
jogou mal hoje?
Não, eu não jogou mal, mas não vou botar Léo Pereira. Nunca arriscaria eu, Rodinei e Léo Pereira uma decisão. Na minha cabeça isso não entra. Para mim era Mateuzinho, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Podia dar errado? Podia. Mas eu faria com mais convicção. Eu não acho o Léo Pereira e o Rodinei jogadores confiáveis para um jogo desse tamanho. Léo Pereira jogou bem hoje? Jogou. Vem jogando bem muito. Mas tem uma outra questão aí. O Flamengo tem uma bomba armada na sua defesa. O Flamengo tem o Rodinei, que vai para frente e esquece da vida. E você tem na cobertura dele não um zagueiro rápido, um zagueiro jovem, um zagueiro vigoroso que vai cobrir aquele espaço de campo ali com intensidade, com velocidade. Não, ele tem um jogador em final de carreira. Então o Flamengo tem um lateral peladeiro que vai embora e tem um zagueiro que, além de tudo, também tem as suas instabilidades, né? Tem o dia que é seguro, mas tem o dia que, se o time tiver desorganizado, ele vai para frente também. Então, o Flamengo tem uma bomba armada ali. E os adversários já perceberam isso. Tanto que o Internacional hoje, o Mano Menezes, botou esse Pedro Henrique aí. É porque ele tem uma coisa que ele tem que melhorar aqui. Lógico, e se ele melhorar isso, ele vai parar na Europa, né? Porque ele tem velocidade, tem força e tal. Se ele te melhorar o refinamento no acabamento das jogadas e tomada de decisão, de cruzamento e finalização e acertar, ele vai parar na Europa, mesmo já numa certa idade, né? Na Europa eu não vou dizer, mas enfim.
Mas você está falando de quem?
Peraí, agora
o Pedro Henrique. Do Pedro Henrique.
Tá, Internacional, eu tô falando que se ele fosse melhor no acabamento das jogadas, aquele período ali que ele passava pelo Rodinei com muita facilidade, é que a jogada não terminava em nada, a maioria. Por erro dele, não porque o Rodinei tirou, porque o Davi Luiz tirou, não, ele ganhava dos dois. E conseguia, só que aí a gente pensa, e se o Roger Guedes estiver numa noite inspirada no Corinthians? E se o Vitor Roque estiver numa noite inspirada, numa tarde lá em Guayaquil, inspirada? Como é que vai ser? Então, eu faria isso, Davi Luiz ia para outro. Na verdade, a minha linha defensiva seria Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, mas como é decisão, bota lá o Davi Luiz, que pode crescer numa situação dessa. Mas o Léo Pereira seria pelo mérito, mas ele sai por não ser confiável. E o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas entraria justamente porque o Felipe Luiz tem tido lá os seus problemas em finais. Até hoje ele nunca jogou uma grande final pelo Flamengo. E o Ayrton Lucas seria um cara para, com mais vigor e tal, para sair e ir para o ataque, buscar a linha de fundo. E o Felipe Luiz começaria no banco para entrar no segundo tempo, justamente se o time estivesse precisando só tocar a bola. Essa seria a minha linha de defesa para a final. Agora, o Dorival vai fazer isso? Não vai, até porque é aquela coisa. Agora já chegou naquela situação. Ele tem esse time e ele não vai mexer nesse time, porque se ele tirar alguém do filé mignon agora, ele perde o grupo. O vestiário cai lá em cima da cabeça dele. Então ele não vai fazer isso. E aí ele vai correr esse risco aí do Rodinei com o Davi Luiz.
Mas olha, André, eu também não faria isso que você está propondo, não. Eu acho até que poderia, se ele quisesse fazer isso, ele já deveria estar começando a testar isso.
Não, lógico. Não, eu sei.
Afinal, ele mexer na defesa inteira, ele ia ser crucificado. ia ser crucificado.
Claro, eu tô dizendo que eu teria feito isso não agora, lá atrás.
Sim, sim, sim. A minha única dúvida, eu ainda acho Felipe Luiz, eu jogaria ainda a final com Felipe Luiz e não com Ayrton Lucas. Todas as finais, tanto a da Copa do Brasil como com a Libertadores. Acho que Felipe Luiz ainda é muito mais jogador do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito mais vigoroso, tá? Mas eu acho que é muito mais inteligente, é muito mais seguro. Eu acho que o Felipe Luiz ainda continuaria. Eu jogaria com o Davi Luiz e Léo Pereira também, igual que o Dorival vai fazer. A minha dúvida era o Rodinei. Eu barraria o Rodinei, porque o Rodinei virou o mapa da mina. Todo mundo está jogando ali por aquele lado. Já ficou evidente, entendeu? Todos os adversários do Flamengo armam os seus contra-ataques nas costas do Rodinei, porque sabem que o Rodinei vai avançar. Então, de duas, uma. Ou você troca o Rodinei, ou você continua rezando para que ele volte a ter bons rendimentos ofensivos, coisa que não tem acontecido, e você arma um puto esquema de cobertura. Sabe? Você bota o Thiago Maia de guardião do lado direito. Já porque aquele lado direito tem um outro problema, porque o outro volante é o Everton Ribeiro, que até marca, mas não marca nada nem parecido com o João Gomes. Então você tem ali uma porção de gente que é falha na marcação. Então, é claro, quando você pressiona, como o Flamengo, aliás, pressionou hoje boa parte do jogo, o Internacional no seu próprio campo, você se defende um pouco melhor, o time não te ameaça tanto. Mas quando sai o contra-ataque, é sempre ali por cima do Rodinei e sempre vai dar um susto. Olha aqui, o Vitor Santos diz, Davi Luiz não pode estar nas finais, senão já era. Pô, Vitor, me desculpe, não tem como ele não estar nas finais. Ele vai jogar as finais, eu tenho certeza absoluta disso. E eu não acho que ele vai entregar, pelo amor de Deus. Implacável Ricardo, é evidente que o Felipe Luiz vai ficar mais na marcação no jogo da Copa do Brasil. Com isso, o Rodinei vai ficar liberado para atacar, Dorival vai fazer isso. Também acho que seja isso, Ricardo, também acho que seja isso que ele vai fazer. Mas se você não armar um esquema de cobertura forte para o Rodinei, ali ainda mais contra o Corinthians, que tem o Roger Guedes, que é um cara que está numa fase excepcional e joga exatamente ali pela esquerda. Cada vez que o Roger Guedes pegar a bola, vai ser um Deus nos acuda, né? Agora eu te pergunto o seguinte, você acha que o Corinthians é um time mais forte do que esse do Internacional? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Não vejo o Corinthians mais forte, não. Você vê?
Yuri Alberto.
Projetando, né? O que a gente viu hoje e o que a gente
Yuri Alberto e Renato Augusto são. Falando em comparação com o Inter, né?
Sim.
Muito acima. Seriam dois jogadores que ia chegar ali, escolher camisa e ia jogar.
Sim, também acho. Mas estou falando do time como todo. O
Internacional eu acho mais organizado. Agora, ele, quando se defende mesmo, né? E o Corinthians tenta fazer um jogo de pressionar, alternar a marcação, né? Alterna, sobe a marcação, volta a marcação, mais variações ao longo do jogo, né? Eu acho que o Corinthians tem o Renato Augusto, o Yuri Alberto, né? E o Vitor Pereira, que eu acho, pelo menos, mais treinador que o Mano Menezes. Eu acho que isso aí são vantagens que o Corinthians tem. Agora, coletivamente ali, em termos de organização, para se defender principalmente, não. Aí o Internacional é melhor. E o Internacional hoje foi mais um que colocou o Flamengo justamente nessa situação. O time joga fechado assim, nesse pedaço aqui. Ó. Nesse pedaço aqui assim do campo. Peraí, deixa eu fazer do jeito certo. Esse pedaço aqui do campo. Daqui para o meio. Aí vai para o meio. Resumindo, fecha bem o lado direito do ataque do Flamengo e fecha bem o meio. E deixa o corredor para o Felipe Luiz. Uma das razões que eu escalaria o Ayrton Lucas é justamente porque aí não vai ficar essa coisa assim, olha, vai inverter para o Felipe Luiz, ele não vai ter agressividade para chegar na linha de fundo em condições de fazer um cruzamento ou uma finalização que seja perigosa. Ele vai vir por dentro e se ele chegar por fora, ele vai fazer aquele cruzamento em curva, assim, procurando o Pedro no segundo pau, um cruzamento mais previsível. Eu acho que o Flamengo tem essa questão de não ter um jogador do lado esquerdo para criar preocupação no adversário. Aí o adversário está marcando do jeito que fecha só o lado... Fecha o Everton Ribeiro, aquela tricotada ali, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Pedro, da direita para o meio, fecha o corredor do Rodinei, para ele não passar e ir no fundo, e do lado esquerdo não tem muita preocupação, porque o Felipe Luiz não vai ser o lateral agressivo. Então todos os adversários estão marcando o Flamengo assim, estão criando dificuldade para o Flamengo, botando mais gente ali na frente, às vezes até da própria meta, porque o Arrascaeta vai cortar para dentro para finalizar, o Gabigol vai cortar para dentro para finalizar, e vai ter mais jogadores ali para proteger o goleiro. Acho que isso aí é uma coisa que o Flamengo teria que trabalhar, né, para criar situações. Acho que o Gabigol tem que aparecer pela esquerda, o Everton Ribeiro, que é canhoto, também tem que aparecer pela esquerda para poder bater de pé direito ali, sem ser sempre essa jogada de cortar para dentro e cruzar. Esses muitos cruzamentos aconteceram no segundo tempo também, porque o Cebolinha faz sempre a mesma jogada, né? Ele corta para dentro e levanta na área.
Eu acho que o jogo contra o Corinthians vai ter algumas características bem diferentes. Primeiro, porque o Corinthians precisa ganhar esse jogo. O Corinthians sabe que a chance que ele tem de ser campeão da Copa do Brasil é ganhando o primeiro jogo na Neoquímica. Se ele não ganhar o primeiro jogo na Neoquímica, ele vai ter que fazer milagre para não perder esse título na Copa do Brasil no Maracanã, mesmo que empate lá. Então, eu acho que o Flamengo vai enfrentar um adversário menos retrancado do que foi o Inter hoje. E acho, assim como você também já falou, que o sistema defensivo do Mano Menezes é mais bem encaixado do que o sistema defensivo do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, concordo com você, ele tem alguns jogadores tecnicamente muito, muito bons, né? O Renato Augusto, mas o Renato Augusto não está aguentando jogar 90 minutos. Ele tem o Yuri Alberto, que é um baita atacante, e tem o Roger Guedes também, que eu também considero um baita atacante. Mas, do meio para trás, eu acho o Corinthians meio... Bom, entregou os dois gols contra o Juventude. O empate se deveu a duas falhas grotescas dos jogadores do Corinthians atuando na defesa, né? Inclusive o Gustavo Mosquito, que é atacante, mas lá recuou para defender e entregou o ouro, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, eu tenho a impressão de que o jogo deve ser um pouco melhor para o Flamengo. Porque o Corinthians... Não acredito que o Corinthians vai partir com tudo para cima do Flamengo, não. Pode ser até que no início do jogo ele tenta fazer uma pressão. Mas o Vitor Pereira, que é um treinador muito inteligente, ele sabe que se ele se largar com tudo para cima do Flamengo também, perigo ele tomar uma sacolada. Se ele atacar sem medo de ser feliz, ele vai ser extremamente infeliz. Mas, de qualquer maneira, será um jogo, eu acredito, mais franco, mais aberto do que o jogo de hoje contra o Internacional. Embora o Flamengo vá tentar fazer lá a mesma coisa que fez hoje. Alugar o meio-campo, ficar trocando bola, tá? Agora, acho interessante, não acredito que o Dorival vá mexer, mas, por exemplo, o Gabigol, o grande jogada do Gabigol, tirando quando ele corta para dentro e bate de pé canhoto da direita, é aquele facão que ele vai pela esquerda. O chute que ele deu hoje, o chutaço que ele deu hoje, que o Brenner defendeu no segundo tempo, foi também de canhota numa bola cruzada para ele pela esquerda. Porque o que está acontecendo agora, nesse momento, é que o Arrascaeta está jogando, está vindo da esquerda. Você sente nitidamente quando o Flamengo ataca, pelo menos no início da jogada, o Arrascaeta sempre abre pela esquerda. Já que não tem outro jogador para fazer aquela ponta esquerda ali, ele é quem abre pela esquerda. Tudo bem, ele recebe e geralmente corta e vai vindo para dentro. Mas eu acho que o Gabigol deveria começar a procurar mais ele por ali e deixar o Everton Ribeiro trabalhar mais com o Rodinei pela direita. Cansaram de trabalhar na época que o Everton Ribeiro jogava de ala. Não que eu queira que ele volte a jogar de ala, mas trabalhar mais por ali com o Rodinei e o Gabigol trabalhar mais pela esquerda, caindo pela esquerda, deixando o Pedro mais pelo meio. Agora, uma coisa que eu acho que o Dorival devia conversar, eu sinto nesse time do Flamengo uma necessidade de tirar a nota artística, como diria Jorge Jesus, de tirar 10 de nota artística gigantesca, gente. O que tem de passe de calcanhar e de toquinho, de um toquinho a mais, que não seria necessário, é uma coisa... Hoje teve uma bola de contra-ataque que o Pedro fez questão de dar um calcanhar e aí errou o passe, entendeu? E era um excelente contra-ataque. Dentro da área mesmo, você vê o cara tenta de peito, mas... Enfim, eu acho que esse Flamengo tinha que ter um pouco mais de dizer o seguinte: olha, tudo bem, Se der para enfeitar, vamos enfeitar. Mas primeiro vamos botar um ou dois gols lá dentro, na casinha, e aí a gente solta mais o jogo, né? Porque eu senti o Flamengo o tempo todo hoje, tudo bem, estava muito fechado, era uma tentativa de entrar ali pelo meio, triangulando, tá? Mas sempre me parecia que tinha um toquinho a mais, e nesse toquinho a mais, a zaga do Internacional acabava cortando.
Isso aí é parte da questão da precisão, né? A precisão no último passe e na finalização. É você dar o último passe para tentar facilitar ao máximo a finalização do companheiro e o companheiro também procurar finalizar da forma mais precisa possível. Então essa é uma dificuldade que eu venho observando o Flamengo, principalmente nesses jogos assim, sabe? Que o adversário joga a vida, se fecha muito, consegue sobreviver. Aquele domínio do Flamengo no primeiro tempo, vou até puxar aqui, ó, os números do primeiro tempo no SofaScore. Primeiro tempo, 63% de posse de bola, 10 finalizações. A 9, o Internacional até finalizou mais na direção do alvo. Mas o Flamengo ficou mais tempo com a bola, né? 63%. E 63% de posse é objetiva. O Dorival pedindo aos jogadores para tocar para frente, né? Fazer um jogo mais vertical, o João Gomes aparecendo para finalizar, para fazer as jogadas pelos lados, apareceu até do lado direito para criar uma jogada. Eu acho que o time tem que ser mais intenso, mais incisivo ali, com essa consciência de que o gol na frente vai... ou seja, não estou falando nada demais, né? Numa final, você abrir o placar é uma vantagem, né? Além da vantagem do placar, uma vantagem emocional e tal. Ainda mais para um time que é técnico, que pode ter o controle da partida, tocar mais a bola, botar o adversário na roda. E foi assim que o Flamengo construiu essa campanha, né? Contra o Corinthians, né? Na Libertadores. Jogo difícil e tal, não sei o quê. Pum, gol do Arrascaeta. Aí o Corinthians baqueou, o Gabigol foi lá, pum, 2-0, lona, né? Depois o Flamengo tocou, poderia ter feito 3-4 e tal. O cenário tem que ser esse para o Flamengo ficar mais confortável no jogo. Agora, fica essa esperança em relação à reação do time em termos de ânimo, em termos de luta para recuperar a bola e continuar pressionando, ainda que de forma diferente, depois das substituições, né? Eu achei, quando eu vi aquelas substituições, eu falei, ó, a tendência agora é esse time, tipo, já voltou mal no segundo tempo, a tendência é esse time cair, porque o Vidal, o Cebolinha, nunca melhoram a produção, né? Dificilmente melhoram a produção. Mas pelo menos para o time tomar a bola, continuar pressionando e manter o controle do jogo, foi uma reação positiva, sim. Faltou realmente uma variação de jogo para não ficar aquele abre no lado e cruza, abre no lado e cruza. Gerou oportunidades, o time podia ter vencido, mas dá para ter mais repertório, né? Tem jogador para isso.
Uma coisa que me incomodou hoje, a maioria das jogadas no primeiro tempo, ela era iniciada com o João Gomes. Era o João Gomes quem ficava tentando tocar para lá, para cá. De todos os jogadores do meio campo, o João Gomes é o melhor para marcar e é o pior para armar. O João Gomes arma menos do que o Everton Ribeiro, não precisa dizer nem, até piada. E o João Gomes arma pior do que o Thiago Maia e principalmente com o Arrascaeta. Eu acho que aquela coisa de jogar o Arrascaeta para a esquerda, o João Gomes várias vezes era ele quem se aproximava da área para escolher o último passe. Eu não acho que o João Gomes seja o jogador mais adequado para isso, decididamente. Olha aqui, o Fio Maravilha de novo. O time com Jesus era mais compacto, tinha jogado ensaiado até de lateral. Troca de posições e elemento surpresa. Jesus ia ficar louco com o chuveirinho. O meu caro Fio Maravilha, meu Fio Maravilha fake, é óbvio que com Jesus era outro time. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Aquele Flamengo de 2019, ninguém mais chegou nem perto. Nem perto. Nem o Dorival no seu melhor momento, nem o Renato no seu início, nem o Ceni na arrancada dele para ser campeão brasileiro de 2020. Ninguém chegou nem perto do que aquele time jogou. Agora, era outro tempo, os caras eram 3 anos mais novos, o Jesus é muito mais técnico que todos os outros que o substituíram. Então, infelizmente, isso é algo que a gente... Não adianta ficar lembrando, vai voltar. Não vai voltar. Aquele Flamengo não vai voltar. Mas esse Flamengo atual, se for um pouco mais eficiente no número de chances criadas e no número de gols, se essa relação melhorar um pouco, esse Flamengo atual tem todas as condições de ganhar a Copa do Brasil, ganhar e ganhar a Libertadores. Ele é mais tímido que o Corinthians e ele é mais tímido que o Atlético Paranaense. Agora, contra qualquer um dos dois, se começar a empilhar chance perdida, corre perigo. Corre perigo, é. Porque toma um gol, amigo, e a coisa complica bastante. André, antes de a gente ir para as notas, alguma consideração final?
Não, a gente já analisou bem o jogo, as possibilidades, e o resumo hoje é esse, né? É o que, que vai fazer com o Rodinei, e questão da gestão do grupo, né? Agora mexer é questão de tirar jogador do filé mignon, mas às vezes tem que tirar para poder ter o filé mignon, né? Que é, no final, ganhar, né? As taças. Mas não tem comando para isso. Não é nem demérito do Dorival, não. É coisa vindo de cima. Ele não vai fazer um negócio desse depois de todo o trabalho que ele teve de gestão de grupo e tal, definição de time titular, reserva. Vão ser esses jogadores. Agora, se perder a Copa do Brasil e aí tiver aqueles 10 dias... Aí pode ser, se acontecer alguma coisa muito grave nessa final da Copa do Brasil, o Flamengo ainda vai ganhar mais uma chance, porque o objetivo principal é a Libertadores. Claro, se o Flamengo terminar a temporada só com a Copa do Brasil, vai ser uma temporada que vai ter uma lembrança histórica, porque não é também todo dia que se ganha uma Copa do Brasil. O Flamengo já decidiu 7, ganhou só 3. Vai ser comemorada? Óbvio, tal, não sei o quê. Mas... o jogo que importa é a Libertadores. O que vai ser histórico é ser campeão da Libertadores, ser tricampeão da Libertadores. Então, nesse jogo, de repente, pode ter um aprendizado nessas finais. Não precisa ser aprendizado com derrota, né? Pode ter seus problemas e consertá-los e ganhar a final. Mas eu acho que pode ser valioso isso, para que veja que o Rodinei não tem condição, gente, não é perseguição, não é nada, é simplesmente... Ele antes estava defendendo um pouquinho melhor para a média dele, que é ruim, e produzindo muito no ataque. Lógico que ele não é o Alexander-Arnold do Liverpool, né, que o Mauro César tem mania de comparar e tal, em relação à produção defensiva ofensiva do cara, que compensa lá no Liverpool as fragilidades defensivas. O cara tem 2 ou 3 falhas na defesa, vai dar 3, 4 passes para gol, faz 2 gols, então vale a pena. O Rodinei não está produzindo para isso, e atrás hoje ele foi uma lástima atrás. Enquanto o Pedro Henrique teve gás, o negócio foi feio.
O que eu acho mais grave é que o lado ofensivo dele, que estava brilhando a coisa de 3 jogos atrás, desapareceu. E só fazia sentido você ter o Rodinei, com todas as suas deficiências na defesa, quando ele estava um avião, como dizia o Vidal, né? Voando ali, criando milhares de chances. Aí valia a pena. Quando ele passa a ser esse jogador que recebe de costas e toca para trás, ou então infiltra pelo meio. O que o Rodinei vai fazer infiltrando pelo meio? O Rodinei não sabe dar 2 passos. Aí ele vai pelo meio e acaba tocando para trás. Quer dizer, ou o do Rodinei tenta fazer a função que se espera dele, que é de ir no fundo, e no fundo chegar, e aí sim, dentro da pequena, da grande área, criar uma condição de gol, como ele já criou várias vezes, ou ele, para mim, passa a ser um jogador completamente inútil. Bom, vamos lá, vamos para as notas. Santos, que nota você dá para o Santos, André?
8,5. Acho que ele foi bem nas reposições, não cometeu nenhuma grande falha, não deu nenhum grande vacilo. Acho que 8,5 está bom.
Eu vou dar 8 porque eu acho que ele não precisou fazer nenhuma grande defesa, mas pelo menos ele hoje não bateu roupa e foi seguro. Todas as bolas altas ele foi lá, pegou, tá? Ele fez o que se espera de um bom goleiro, né? Então, vou dar nota 8 para o Rodinei, para o Santos. Aí, vamos para o Rodinei. Rodinei, hoje, eu vou dar nota 2 para ele. 2. Porque ele conseguiu não ser nada. Ele não foi nem atacante e nem zagueiro. Então, nota 2 para ele.
Vou dar 2,5. Só para ficar diferente, mas a avaliação é a mesma, né? Levou um baile, cara. Levou um baile de um cara que não é craque, né? Se o Atlético e o Corinthians montarem uma jogadinha ali bem tramada, a coisa pode ficar feia. E principalmente pelo Davi Luiz, que não é mais nenhum garotão para segurar a cobertura ali do Rodinei daquele jeito. 2,5.
Beleza. Mateuzinho, que nota você dá pro Mateuzinho?
Ah, o Mateuzinho foi melhor que ele, né? Mas também era só pegar o corredor ali e atacar, mas também não foi muito melhor, não. Nota 4. Ele também não jogou bem, não. Era só luta e tal, tô fazendo as suas bobagens.
Eu vou dar nota 5. Acho que ele melhorou um pouquinho e não chegou a comprometer na defesa. Davi Luiz, que nota você dá pro Davi Luiz?
Davi Luiz está se prejudicando por causa do corredor ali que ele vai ter que cobrir do Rodinei. E isso está piorando o desempenho dele ali. Torna menos seguro. Mas ele lutou, né? Depois ficou jogando amarelado um tempão depois da falta que ele fez no Pedro Henrique. E ele controlou bem ali e tal. E no final ele foi para frente, né? Eu não sei se isso aí é ele que faz, que decide, se é uma coisa combinada ou até treinada com o Dorival. Eu sei que no final ele se manda lá para o centroavante, quase fez um gol de voleio, né? De virada, meio bicicleta ali. Eu não gosto disso não, viu? Eu acho que dá para você jogar ali aquela reta final de jogo de uma maneira tentando tocar de forma mais organizada, tentando o último gol. Eu sempre lembro de um gol, uma temporada que o Flamengo não ganhou nada, né? Ali 2018, não sei se você lembra um gol de empate contra o Grêmio, eu acho que foi pela Copa do Brasil, o Flamengo depois até eliminou o Grêmio, 48 minutos e o time tocando, aí o Lincoln fez um gol de empate no final, numa jogada trabalhada, de pé em pé aos 48 segundos do tempo com o time perdendo, eu acho que é possível fazer isso. Essa coisa dessa regra de ter que ficar jogando bola na área, eu não concordo com isso, não. Eu achei o Felipe Luiz muito... O Davi Luiz. Meio treslocado no jogo em alguns momentos. Aí ele lutou e tal, vou dar nota 6.
Eu vou dar 7. Achei ele seguro. Agora, é um jogador que tá como é característica dele, né? Ele segura muito o adversário. Então, a chance de ele levar novamente um cartão amarelo no início do jogo, e num jogo pegado, como uma final de Copa do Brasil ou da própria Libertadores, ele acaba tomando o segundo sendo expulso, é uma coisa perigosa. Ele precisa ter, tudo bem, ele é um puta de um jogador experiente, malandro, mas ele precisa tomar muito cuidado com isso. Mas eu vou dar nota 7 para ele. Léo Pereira começou. Eu gostei da atuação do Léo Pereira hoje. Além de tudo, salvou o gol. Se aquela bola entra, amigo, ia ser uma tragédia, né? Porque aí mesmo que o Flamengo ia se mandar de qualquer maneira e podia tomar uma sacola do Internacional, como já tomou na época do Renato Gaúcho, né? Então, o Léo Pereira, para mim, hoje vai levar nota 8. Hoje eu vou elogiar o Léo Pereira. Ele até foi bem também no apoio, ataque, alguns momentos. Achei uma boa atuação.
Vou acompanhar você. É 8, né, que você deu?
8.
Vou te
Felipe Luiz, que nota
você
dá? Sim, fala.
Não, é só isso.
Tá, que nota você dá pro Felipe Luiz?
Então, o Felipe Luiz, ele jogou bem, não comprometeu, tentou produzir ali pelo lado esquerdo e tal, mas assim, efetivamente ali, ele apoiando aberto, ele produz muito pouco. E não dá para esperar isso dele, ele mesmo já falou que não é esse tipo de lateral, e o Flamengo tá precisando de alguém ali que abra pela esquerda e de pé esquerdo crie situações, ou de finalização, ou de cruzamento e tal, mais assim, diretas, mais contundentes. E eu acho que isso aí o Felipe Luiz não entrega. Então fica esse lado meio torto. O Flamengo fica um Flamengo torto, muito torto para a direita, e agora sem um Rodinei voando para compensar isso. Mas o Felipe Luiz não jogou mal, não. Vou dar nota 6,5.
Eu vou dar mais, eu vou dar 7,5. Ele fez um cruzamento milimétrico na cabeça do Pedro, né? E o Pedro deu uma testada linda e o goleiro fez uma defesa espetacular. Poderia ter sido o gol do jogo, né? Mas concordo com você, ele não é um jogador que vai chegar muitas vezes ali no fundo, não. Aliás, pouquíssimas. Se ele for duas vezes ali no fundo, é muito. Mas eu vou dar 7,5. Eu gostei de uma maneira geral da atuação dele. Depois do Felipe Luiz, nós vamos para Thiago Maia. Thiago Maia. Começo eu. Thiago Maia, eu achei que foi bem na marcação, de uma maneira geral. Ele está cada vez melhor em termos de ser o primeiro cabeça de área ali. Mas eu esperava como eu acho que ele é muito melhor tecnicamente do que o João Gomes no apoio, eu esperava que ele tivesse se apresentado mais um pouco no apoio e tivesse, de repente, resolvido com um bom passe ali alguma coisa. Mas eu acho também que ele devia estar orientado pelo Dorival para ficar mais, para justamente ficar de olho naquela bola nas costas do Rodinei. Mas acho que ele não comprometeu, não. Vou dar nota 7 para o Thiago Maia.
Vou dar 7,5. Ele jogou bem, sim. Jogou bem, deu o ritmo ali. E depois ele segurou a onda depois da entrada do Vidal, né? Ele que roubou muita bola ali. Jogou muito bem.
É verdade. João Gomes, você que dá a nota. Começa dando a nota.
O João Gomes jogou bem, né? Roubando bolas e tentando dar sequência. Apareceu do lado direito, criou uma situação de perigo. Ele não vai ser o jogador que vai fazer a diferença pro Flamengo, né? Nem tem como cobrar isso dele. Falando ali, né? Na zona de decisão ali. Mas, no geral, vários desarmes lindos de saindo ali para pressionar, o Internacional recuperava a bola, ele vinha e tomava dos jogadores e o Flamengo voltava a atacar. Ele dá muito ritmo, dá muito volume para o meio campo. Dá nota 8 para o João Gomes.
Eu acompanho até 8, também acho isso. Só gostaria que ele tivesse mais capacidade, mas aí é uma coisa que ele vai ter que talvez aprimorar. De um último passe ali, porque é ele quem está carregando muito aquela bola para se aproximar do ataque. E ele não tem esse refinamento, ainda que tenha feito uma belíssima jogada hoje, por exemplo, caindo pela direita, coisa que o Rodinei não foi nenhuma vez à linha de fundo. Aliás, quando foi, cruzou para trás. Então, nota 8 também para o João Gomes. O Vidal entrou no lugar dele. O Vidal entrou e não posso dizer que o Vidal jogou mal, mas ele também não... O brilho que se espera do Vidal, né? O Vidal é um jogador de 35, 36 anos de idade, então é claro que ele não vai conseguir jogar 90 minutos. Mas eu esperava que entrando no segundo tempo, ele de repente fosse ter uma centelha, fosse acertar um chute daquele fora da área, como que ele quase acertou contra o Bragantino, tá? Hoje ele nem sequer isso arriscou. Vou dar nota 6 pro Vidal.
Eu vou dar 5,5, porque ele armou um contra-ataque pro Internacional, que pelo amor de Deus, era um passe simples para abrir na direita, ele deu no pé do jogador Internacional e saiu contra-ataque. Não gostei muito do Vidal e ele realmente não contribuiu com o chute fora da área e tal. Então, foi só rodando bola ali e ainda assim com alguns erros. Então, você deu quanto? Beleza.
Dei 6.
Eu dei 5,5, isso aí. Beleza.
Everton Ribeiro, quanto é que você dá para o Everton Ribeiro?
Sei que você não gostou. Eu já falei bastante do Everton. Não gostei da atuação dele. Também não foi um desastre, né? Só que ele poderia ter contribuído bem mais num jogo dentro desse contexto, né? Não ficar todo mundo tão nas pernas do Arrascaeta, né? No pé do Arrascaeta para poder criar. Dá 5,5 para ele.
Eu discordei um pouco da tua avaliação. Eu vou dar 7. Eu acho que ele não foi brilhante, mas eu acho que ainda foi um jogador que criou algumas coisas, tá? E até concluiu também, tá? Nota 7 para mim. Ele saiu e deu lugar para o Matheus França. O menino entrou muito bem hoje. Esse menino, olha, esse menino vai dar samba. Esse menino é muito talentoso. Eu vou dar nota 7 também para ele, a mesma nota que eu dei para o Everton Ribeiro. Jogou pouco tempo, mas em campo jogou, foi para dentro, criou, foi na linha de fundo. Moleque é muito bom. Nota 7.
Ele é muito bom mesmo. Vou tirar só meio pontinho que ele se enrolou ali no último ataque, poderia ter acionado ali para acelerar a jogada. Ele girou meio devagar e tal, o juiz acabou o jogo e o Flamengo não conseguiu, né? Já tinha feito 40 cruzamentos, poderia fazer o 41º para tentar buscar o gol, né? Mas é só esse detalhezinho assim que ele tem que se ligar, né? Que tá ali no final do jogo, tem que tentar ser ágil, soltar rápido a bola para o time continuar atacando.
Beleza, saímos do Matheus França, vamos chegar no Arrascaeta. Arrascaeta, que nota você dá para o Arrascaeta?
Arrascaeta foi o melhor do Flamengo, no tempo que ele ficou. No início do segundo tempo ele voltou mal, então vamos retificar. O Arrascaeta foi o melhor do Flamengo no primeiro tempo, mas assim, com sobras. E o time dependeu muito dele do melhor momento no jogo, a ponto de na última finalização do primeiro tempo ter sido justamente uma jogada individual dele, que ele cansou de tentar acionar os companheiros não conseguirem dar sequência ou finalizar com precisão. Ele mesmo tentou decidir Só que a bola passou no canto bem, bem perto. Mas ele foi o melhor do Flamengo. Vou dar nota 8,5 para ele.
Beleza. Eu acompanho o 8,5. Também acho que ele fez um excelente primeiro tempo. Cansou ou se poupou no segundo, até ser substituído. Mas enquanto esteve jogando para valer, realmente concordo com você. Para mim, ele foi o melhor. 8,5 para o Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta, entrou o Everton Cebolinha. O Cebolinha, cara, ele tá brigando muito. Eu acho que ele tá melhorando um pouquinho, mas ainda falta muito. Inclusive, sobrou uma bola dentro da área, que era pra ele bater de primeira, cara. É a falta de confiança. Ele aí dominou, e quando bateu já tinha um zagueiro em cima e não saiu o gol. Eu vou dar nota 5 pro Cebolinha. Continua devendo.
Não tá bem não, mas realmente eu tô mais um pouquinho, então eu vou, em vez de ir pra baixo, vou dar pra cima, 5,5.
Beleza. Gabigol começo eu. Sei que você vai descascar o Gabigol, eu vou dar uma aliviadinha. Eu achei que ele ia fazer um golaço ali naquela bola que caiu na canhota, lá pelo lado esquerdo. Acho que ele criou alguma chance, sim, faltou botar pra dentro, errou alguns passos, mas acho que lutou muito. Eu vou dar 7,5 pro Gabigol.
Eu acho que assim, essa questão dele ficar circulando para participar de organização e tal, o cara tem que se garantir mais, eu acho, para fazer essa função tecnicamente e tal. Muitas vezes ele faz uma pose danada para meter uns três dedos, mas não é uma jogada tão produtiva. Essa inversão que ele faz toda hora procurando o Bruno Henrique, que não tem Bruno Henrique, né? O Pedro não tem essa característica. O Bruno Henrique, ele entrava da esquerda para dentro, assim, né? Aquela coisa do ponta mesmo. E o Gabigol achava. O Pedro tá mais para dentro e ele acaba cruzando quase sempre nas costas do Pedro. Então, assim, produtivo, o Gabigol tem produzido muito pouco pro que ele pode. E eu não vejo essa mudança dele como uma coisa assim muito, muito positiva para o Flamengo. Eu achava que ele poderia circular, participar e tal das jogadas, mas focar em estar na área no momento para finalizar e também decidir os jogos. Muitas vezes o Flamengo cruza a bola na área e está só o Pedro lá. Por quê? Porque o Gabigol estava circulando sem necessidade em torno da intermediária defensiva do adversário. Eu não vejo muito sentido nisso. Vai ganhar nota 5 pela luta.
Tá bom. Pedro, que nota você dá para o Pedro?
O Pedro hoje, ele lutou, tentou, tem muito crédito, mas não foi feliz, né? Inclusive naquela bola em que o Arrascaeta chuta, o goleiro solta e ele está livre ali, era só conferir de perna esquerda no primeiro tempo e ele falhou, né? Então ele hoje não estava tão inspirado para finalizações, mas a gente pode dar um desconto até pelos gols que ele fez contra o Bragantino. E também, de certa forma, ele sabe que é fundamental para essas finais. E, né, bateu ali o braço. O jogo dele é um jogo de choque, né, com os zagueiros e tal. Então o risco de uma lesão é grande, então ele tem que ter cuidado mesmo. Nota 7, tá bom?
Eu vou dar um pouquinho mais, eu vou dar 7,5. Porque eu acho que as melhores chances, as melhores conclusões foram dele, as melhores finalizações foram dele. De cabeça, de chute, enfim. Claro, não fez o gol, né? E o Pedro, a gente sempre espera que faça o gol. Mas eu vou dar 7,5 para ele. Dorival, não acho que o Dorival tenha ido mal hoje, não. Ele escalou o time que ele vai botar nas finais. Ele substituiu quando ele percebeu que o time começou a perder ritmo e ele sacou o Arrascaeta por motivos óbvios, não foi porque ele achasse que o Arrascaeta estava mal, é porque ele quis preservar o Arrascaeta. Então eu vou dar nota 8 para o Dorival.
Você. Tá bom, 8. Acompanho também.
Beleza, então olha aqui, estamos chegando cravados em cima da hora. Valeu, galera, valeu, André. Nosso próximo encontro
sábado.
Sábado com o time reserva. Não esperem nenhum titular em Cuiabá, tá? Vai ser o time reserva, mas nós vamos estar aqui para comentar, até porque esses reservas podem ser importantes para entrar na hora da verdade lá, a substituição na Copa do Brasil. Valeu? Valeu, André. Valeu, galera. Deixa o like aí.
Deixa o like aí, galera.
Até a próxima. Valeu.
Beleza, valeu. Tchau.